Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Bloco Construções. Para quem não me conhece, eu me chamo Ricele Lacerda e hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o nosso amigo Will Camboin. Meu amigo Will, seja bem-vindo para mais uma participação aqui conosco.
Olá, pessoal. Muito prazer aí estar com vocês. Ricele, obrigado pelo convite. Sempre muito bom conversar com vocês sobre construção, sobre instalações, sobre. Você sempre tem muito o que contribuir, provocar a gente, né? Temos feito excelentes trabalhos juntos aí. Eu acho que vai ser uma conversa muito bacana aí sobre instalações prediais, sobre processo, sobre gerenciamento. Vamos ver o que temos para hoje à noite.
Eu queria primeiro passar para a nossa audiência aí, quem é o Will? Por que você decidiu enveredar nesse caminho de instalações? A gente sabe que tem muita gente, o pessoal aqui, principalmente quem está em faculdade, né? Pensa que às vezes instalações, por ter uma barreira de entrada menor, é muito simples e é só comprar um softwarezinho lá e entrar. Fala um pouquinho da tua jornada, o que foi que você já passou para chegar onde a tua empresa está hoje?
Bem, vamos lá. Quando eu estava na metade da graduação, em 2003, mais ou menos, eu consegui um estágio para quem é de João Pessoa vai saber, no Fórum Civil, uma obra pública grande aqui em João Pessoa, na João Machado. Era uma obra muito grande, rápida, e tinha muitas empresas terceirizadas na obra, e eu fui estagiário da empresa responsável pela execução das instalações prediais, daquela obra. Então, passei 2 anos lá dentro, executando as instalações. As instalações prediais de um prédio relativamente grande, né? Então foi uma obra rápida também, foi uma obra de 1 ano e meio. Então eu consegui ver toda a parte, todos os processos que envolviam as instalações prediais, do início da obra até a entrega, pós-obra, acompanhei um pouco do pós-obra também. Então, no final do meu curso de engenharia, eu estava dentro de uma obra vivendo instalações prediais. Então eu costumo dizer que a gente gosta do que a gente conhece. Como eu conhecia muitas instalações, acabei enveredando por essa área. Fiz uma especialização em engenharia de instalações prediais. Depois entrei no mestrado e no doutorado em sistemas de bombeamento, tudo muito ligado à parte de instalações prediais. E aí começa a surgir os primeiros projetos. Vamos fazendo os projetos pequenininhos, casa, prédios pequenos, sempre com a ideia de fazer o que essa empresa que me contratou como estagiário para aquela obra fazer, né? Fazer a parte de projeto, fazer a parte de execução. Em 2009, em sociedade com Vinícius, a gente lançou a PEX, né? Que hoje a gente desenvolve projetos de instalações prediais e executa instalações prediais, né? A gente tem uma equipe que vai a campo também e executa para os construtores aí toda essa parte de instalações prediais, desde a compra do material, gerenciamento do material na obra, até o pós-obra, entrega, comissionamento do sistema, e aquela lida com o cliente, entrega da obra, né?
Então, um dos pontos que eu vejo que muita gente fica em dúvida é que, inclusive, tem até um termo que eu acho que algumas vezes um pouquinho pejorativo, que é chamar os projetos de engenharia de complementares, né? Como se fosse a arquitetura é um projeto e o resto é um complemento. Não é realmente, não são disciplinas que, de forma integrada, fazem o todo da edificação, né? Então, a parte de instalações, a gente sabe que tem muitas disciplinas e subdisciplinas dentro dela, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho aí. Muita gente pensa que às vezes instalações é elétrica e hidrossanitário, ponto. Mas a gente sabe que dependendo da complexidade do empreendimento, né, a gente vai ter aí 10 ou 15, sei lá, dependendo até onde você quer chegar de detalhamento, 10 ou 15 subdisciplinas dentro de instalações, né?
Isso, realmente, não que cresceu as instalações, né? Cresceu as instalações, existia, não existia e hoje existe, não. É que, principalmente, esse formato de obra, de administração que você tem oferecido, a gente antecipa muito as preocupações, as definições, e, evidentemente, para que isso fique registrado, precisa-se de um projeto, precisa de um profissional pensando nisso. Então, de fato, lá em 2003, quando eu estava lá nos meus estágios, a gente trabalhava com projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto sanitário, no máximo um projetozinho de telefone ali, e estava se resolvido, porque muita coisa se resolvia na obra, né? Muita coisa a gente deixava lá para o canteiro. Hoje não, hoje a gente, com esse processo integrado aí, a gente precisa dessas definições, e aí as instalações tomou outra esfera, virou um mundo, né? Então, além dessas quatro disciplinas básicas, surgiram a parte de águas pluviais, e aí com reuso, com tratamento, toda a parte de comunicação, né? Aí entra telefone, interfone, TV, parte de internet, aí isso aí, a internet realmente é uma coisa mais nova que tem tomado um corpo muito grande. Existiam esses projetos de cabeamento estruturado antigamente, mas em grandes órgãos, bancos, mas hoje em dia, toda casa pode e deve até ter uma rede de cabeamento estruturado, né? Que é aquela para circular a internet, para você estar um ponto atrás da TV, para você ligar os seus equipamentos de automação, você acaba necessitando desse tipo de solução, né? Aí vem a própria parte de automação e começa a interferir também cada vez mais no, nos demais projetos, e projetos que não menos importantes, mas que impactam também no nosso sistema, a parte de irrigação, a parte de geração de energia solar, toda a parte de sustentabilidade, né? Reuso de água, tratamento de água, reuso de água de ar-condicionado. Então, como eu disse, não que essas disciplinas não existissem antigamente, mas se a gente quer antecipar as nossas decisões, se a gente quer antecipar os nossos problemas, a gente tem que trazer essas decisões para a época do projeto, registrar isso, para verificar as interferências e impactos que isso eventualmente vão demandar para a obra. E acaba gerando um novo projeto, né? Acaba gerando uma nova disciplina.
Aí dentro, por exemplo, de uma disciplina como projeto hidráulico, você tem várias subdivisões ali dentro. Você tem água fria, água quente, irrigação, piscina, dependendo da piscina, não é um sistema complexo a ser projetado, não é uma coisa qualquer, né? Não é você chegar a
Demais,
fazer um
né?
rabisco lá.
Na hora que você fala água quente, o próprio projeto de água quente ele já se subdivide também. Porque você vai ter a distribuição da água quente e a geração da água quente. Como você vai gerar água quente? Vai ser com solar? Vai dimensionar as placas solares? Vai ser elétrico, com boiler elétrico? Vai ser a gás, com um sistema a gás? E aí vai ter recirculação de gás? Então, o próprio sistema de água quente, que já é uma subdivisão do hidráulico, ainda se subdivide.
Se, por exemplo, esse sistema que você falou, gás, vai ser um sistema centralizado de aquecimento ou vai ser individual dentro do apartamento? Então, a gente discutiu até há pouco tempo atrás, nesse, no empreendimento que a gente está trabalhando junto agora, né?
Exatamente. E as demandas que isso traz, né? Vai ser centralizado, então a gente precisa de um espaço menor, um espaço lá na coberta, individual para cada pavimento, então isso vai demandar uma área nos pavimentos. Então, às vezes, pessoal, o que a gente chama de é um projeto, não, às vezes é uma simples conversa para definir espaços, para que o arquiteto, o pessoal da estrutura já deixe os espaços necessários, um pré-dimensionamento de uma sala técnica, e que não deixa de ser um projeto, mas às vezes a gente dá o peso, dá o nome projeto, bate com um peso muito grande, né? É antecipação de necessidades, na verdade.
É porque a cultura do mercado tem o que projeta desenho. Então, tipo assim, se você não desenhou aquilo, como por exemplo, na cabeça de muita gente, um projeto elétrico é só a distribuição da rede de eletrodutos, marcação de ponto e fiação. Morreu aí. Mas e onde é que vai ser, por exemplo, a subestação? Onde é que vai estar o banco de medidores? Onde é que vai estar, por exemplo, o reservatório inferior? Aquilo ali vai impactar nos blocos de fundação ou não? Então,
Os
esse tipo
projetos
de.
de instalações se iniciam no projeto de arquitetura, né? A
Isso.
primeira coisa que o projetista de instalação faz é contactar o arquiteto, e essa conversa tem que ser muito bem afinada, exatamente por isso que você falou. Eu vou precisar de um reservatório maior ou menor, e vai interferir nas vagas de garagem, e a minha central de medição vai estar lá embaixo, a porta da central de medição vai estar perto da porta do carro do apartamento 501, vai arranhar, e isso não é bom, e enfim, e por aí vai. E o gerador demanda um espaço, e não é qualquer espaço, tem que ter acesso, tem que chegar o gerador, tem que sair para fazer manutenção. Os reservatórios, dependendo da sua educação, chegam a criar volumes enormes, né? Que aí vai comprometendo já espaço. E aí você pode às vezes até dizer: ah, mas algumas soluções são simples. Reservatório, por exemplo, que não enterra, né? Beleza, tudo bem, pode ser também enterra, mas aí já começa a mexer nas fundações que você comentou. E a sapata que tem ali vai ficar dentro do reservatório? Pode ficar sem problema, desde que o cara da estrutura também já esteja ciente disso. Então, vê como a coisa começa a criar uma proporção maior. A gente estava interferindo na arquitetura, já começa a interferir na estrutura também. E se essa equipe não tiver bem engrenada e bem coordenada, né, a coisa acaba não acontecendo na obra. Deixar para resolver isso na obra é difícil, vai.
E aí eu vou aproveitar esse gancho para trazer a próxima pergunta para você aqui. O que é que o fluxo de trabalho com a equipe colaborativa, utilizando a metodologia BIM, você vê que traz aí de vantagens para essas tomadas de decisões iniciais na concepção do empreendimento?
Pois é, entra muito naquilo que você comentou, né? De que o projeto não é papel só, né? Projeto é tomada de decisão, projeto é definição de espaço, projeto é cada pessoa que bater a sua necessidade levantar o dedinho lá na hora e dizer, ó, eu preciso de um espaço para isso. Claro que no final, o resultado final vai ser um papel ainda, se tem muito essa necessidade, e eu acho bacana, eu acho legal ter na obra lá o papel, não, acho que a gente vai demorar a deixar isso. Mas isso é o final, é a ponta lá do iceberg. Antes disso, é importante que se tenha, que se tenha muita conversa, né? Que esse fluxo de trabalho que você citou se inicie muito antes. Com esses, a gente está comentando aqui os três pilares principais: arquitetura, estrutura e instalações, que essa equipe esteja muito bem integrada, mas na verdade essa equipe é enorme, né? Todos os projetistas daqueles projetos que a gente falou, nem sempre um escritório só de instalações consegue abarcar todas as instalações, então todo mundo está junto ali, integrado, criando essas rotinas de reuniões, necessidades, o que cada disciplina vai precisar para o desenvolvimento do seu projeto, para que a arquitetura nasça saudável. E quando eu digo nascer saudável, é nascer preparada para acomodar as outras disciplinas, né? A arquitetura está pronta para receber o projeto elétrico? Tá, ela tem uma central de medição, ela tem um local para central de medição, ela tem um local para o gerador, ela tem. A arquitetura está preparada para receber o projeto hidráulico? Tá, ela tem o reservatório inferior, ela tem um reservatório superior, ela tem um espaço para bomba, e por aí vai, por aí vai. Então, se a gente não cria esse fluxo de rodadas de informação, rodadas de necessidade, isso vai ser resolvido na obra, porque a educação não vai deixar de ter esses itens, né? Senão ela não funciona. A gente não consegue enxergar uma educação sem um reservatório, sem uma central de medição elétrica, sem uma. Então, aquele equipamento vai ter. A gente só precisa resolver. Se a gente vai resolver isso antes da obra começar, no friozinho do nosso escritório, com ar-condicionado, de cabeça fria, com tempo para pensar, com todo mundo olhando as melhores soluções, ou se é no calor da obra, na poeira, na pressão, porque a obra vai entregar, e procurando a solução que vem sem ter aquela paciência e calma para, de repente, ter a melhor solução. Então, as vantagens do fluxo, voltando aí para sua pergunta e respondendo de forma bem direta, a vantagem do fluxo de trabalho BIM. Não vou usar essa palavra problema. É antecipar soluções, eu prefiro usar esse termo, né? Antecipar soluções. Vamos pensar agora onde vai ficar o reservatório, o tamanho dele. E a gente está falando aqui, Célio, de coisas bem macros, né? Reservatório, tá? Você pode dizer, poxa, não é possível que os caras estão esquecendo de botar reservatório. É porque a gente está trazendo exemplos bem. Mas a gente pode chegar para a minúcia da minúcia, tipo, a torneira vai ser de bancada ou de parede, né? O registro vai ficar dentro do box ou fora do box? Dentro do shaft ou fora do shaft? As instalações hidráulicas vão ser embutidas ou vão ser aparentes? Quem que está resolvendo isso? Você está soltando, deixando na mão do seu projetista de instalações para que ele resolva? Puxa, a obra é sua, velho. Você que é o incorporador, você que é o cara que está dando a sua assinatura, é o seu produto que está lá, quem tem que resolver isso, claro, com todo o subsídio desses profissionais, avaliando vantagem e desvantagem de cada um, mas isso tem que ser decidido por você. E pior, vê sincero, às vezes a gente vê isso sendo resolvido pelo encanador, né? Aí é o caos, aí é o caos. Deixou o encanador resolver. Quando é o projetista de instalações que a gente está resolvendo
Exato.
sozinho,
Uma
aí
pessoa ali
nunca vai, né?
que não tem a capacidade para isso, né? Que ele vai analisar o que é mais fácil para ele fazer, né? Ele não vai analisar qual é a melhor solução.
Isso.
A única premissa que ele tem é essa: é mais fácil para mim fazer isso ou não? Como, por exemplo, às vezes acontece, eu já cheguei em várias obras de chegar lá e o eletricista está cortando o pilar, porque para ele o caminho mais curto era aquele, dele cortar o concreto do pilar e do cara já tá bem dizer ali com um arco de serra na mão para cortar o ferro. Não, doutor, mas tá cheio de ferro nesse pilar, eu só vou cortar um. Então, é assim.
Depois ele bota uma massinha.
Aí eu boto uma massinha aqui e escondo. Então, assim, é uma coisa crítica e ninguém sabe o risco que está correndo. E assim, Will, o ponto que é interessante falar para a nossa audiência em relação ao BIM, que o BIM, para quem não entende um pouquinho dessa sigla, é um processo de construção virtual, pessoal. Então, se você está desenvolvendo a sua obra virtualmente no computador, você vai tentar trazer todo tipo de decisão que seria tomada lá na frente na obra para a fase projeto. Eu vou dar um exemplo bem clássico que a gente está passando agora aqui nesse momento no empreendimento que a gente está coordenando, que é, por exemplo, tem uma parte da edificação que é residencial e a equipe inteira está tentando entender qual a melhor solução para essa região da edificação. Se é ser uma edificação residencial pura ou ser classificada como flat. Porque, por exemplo, se for classificada como flat, vai precisar pelas normas do Corpo de Bombeiros, ter um sistema de sprinklers, né, daqueles chuveiros automáticos. E se não for, e se for classificado como flat para arquitetura, eu não preciso ter a quantidade total de vagas. Então, essa decisão não é tão simples assim. Eu tenho que analisar comercialmente quantas vagas eu estou perdendo na edificação e qual é o meu custo de instalação do sistema desse de chuveiros automáticos. Lembrando que os chuveiros não é só a rede de tubulações e os bicos do chuveiro. Eu tenho que ter um reservatório que vai impactar, por exemplo, no projeto hidrossanitário. Então, assim, você tem que analisar o sistema como um todo, né? Então, você imagina, Will, que a obra já está lá na frente, a torre subiu todinha já a estrutura, e lá na frente é que o cara vai tomar essa decisão, brigando em prefeitura, brigando com o corpo de bombeiro. É um
Não vai,
inferno.
não vai não.
Vai ter que tomar a decisão, a única
A
coisa,
melhor
né?
solução, mas não a, pro, a probabilidade de você não tomar a melhor decisão é altíssima, né? Altíssima.
Com certeza. E aí tem N sistemas, né, que podem ser analisados, como, por exemplo, a fachada. Você tem que analisar, trazer, inclusive, até alguns fornecedores para subsidiar informações, né, durante o processo de desenvolvimento da construção virtual, porque você trazendo ali o fornecedor para dentro do processo, por exemplo, o sistema mais complexo aí de aquecimento a gás. Então, você trazendo, já conhecendo qual sistema que você vai usar, você já vai conseguir direitinho entender o processo, né? Por
Ah,
exemplo,
Ricélio, você disse até uma coisa interessantíssima agora, importantíssima, que às vezes a gente esquece nessa questão do BIM. É, você comentou que o BIM é antecipar as etapas de construção, é construir virtualmente o projeto. Então, se a gente está construindo virtualmente o projeto, nada mais justo do que fazer exatamente o que você comentou, que é trazer os fornecedores para esse processo também, para esse momento também. É, porque se eu estou construindo, eu já estou definindo ali qual é o tubo que eu vou usar, qual é o quadro que eu vou usar, qual é a marca que eu vou utilizar. Então eu estou antecipando tanto a tomada de decisão que eu já estou escolhendo a marca dos materiais que eu vou utilizar. Porque isso vai estar no meu modelo. Isso entra nessa tomada de decisão. Então vê como a antecipação está grande. Eu não estou deixando. E aqui eu estou falando de tubo, mas é uma coisa mais tubo é uma coisa mais padrão, né? Praticamente todos iguais. Mas vamos falar de aquecedor. O aquecedor é solar. O aquecedor elétrico, o aquecedor a gás. Eu já estou decidindo agora qual vai ser o meu aquecedor, porque eu já vou botar no meu modelo aquele aquecedor, porque é aquele aquecedor que demanda aquela vazão de água, aquela pressão de água para que ele funcione. E isso vai para todos os sistemas, né? É realmente antecipação dos processos,
A
inclusive.
nossa indústria, Will, da construção civil, não sei nem se a gente pode ser chamado de indústria realmente, porque eu vejo que em muitos casos a gente ainda é quase que um artesanato, né? Mas se a gente começar a comparar a indústria da construção civil com as indústrias da manufatura, como por exemplo de produção de carro, produção de avião, de navio, você vai ver que os fornecedores, eles fazem parte realmente. Eu passei um tempo ali dentro da fábrica da Fiat, um ano lá dentro, e eu via que Magneto Marelli, que Adler, o pessoal fazia estofamento, que cada parte do carro, eles participam ativamente do desenvolvimento do projeto do carro. Porque depois são eles que vão fabricar e as especificações técnicas têm que estar casadas com o que o fornecedor vai entregar, né? Então, assim, para a construção civil, isso é realmente uma quebra de paradigma. Vou falar até aquela palavrinha que está meio maçante já aí, de mindset, mas eu vejo que a gente tem que, realmente, se você quer mudar um processo de trabalho dentro da sua construtora, trazendo as decisões para o início do processo do desenvolvimento do seu empreendimento, você tem que quebrar um pouquinho essas barreiras mentais aí para realmente definir. Primeiro, trabalhar com a equipe integrada desde o início. Isso aí é primordial. Essa questão de trabalhar como se trabalhava antigamente, de arquitetura, desenvolver o projeto, manda para a prefeitura, aprova, sem ninguém, nenhuma outra disciplina ter participado. Depois do projeto aprovado, aí você vai lá, contrata o calculista já com a obra, viu? Normalmente é assim que acontece nas obras. O mestre de obra já está lá marcando o gabarito, só com a arquitetura, e aí a construtora contrata o escritório de cálculo estrutural. Aí chega para o calculista e diz: ó, tu me entrega para a semana já a prancha de fundação, sem integrar com ninguém, sem compatibilizar com ninguém. Esse era o processo que acontecia antigo, né? Isso, claro, algumas empresas pequenas ainda fazem isso. Mas a gente sabe que as empresas mais profissionais, elas já não fazem isso há um bom tempo. Mas, assim, aí, instalações, eu tenho certeza que você deve ter sido contratado muitas vezes com a torre já toda em pé, né? O prédio, a estrutura pronta, e diz: ó, te vira aí. Aí você ia perguntar: e onde é que eu vou colocar isso ou aquilo? Não, te vira, dá teus pulos.
Não tem muito mais o que fazer, né? É isso.
Você vai adotar a solução que for possível, né? Independente do preço que seja, né? Não tem mais. O esqueleto está em pé da edificação, né?
Exato.
Então, aí você já travou muitos parâmetros, né? Então, uma das coisas que muita gente pensa, voltando um pouquinho aqui para essa questão do BIM, da construção virtual, É que muita gente pensa que
Só
trabalhar com BIM.
antes de passar a folha aí, Célio,
Ah,
você
vai lá.
comentou um pouco sobre a indústria da manufatura de carro, né? A gente da construção civil olha muito para a indústria automobilística e queria muito que o nosso produto saísse como modelo. A gente sente uma invejinha dele, né? Pô, os caras fazem um negócio padrão, top, faz 2.000 carros, todos os carros exatamente iguais, velho. Como é que os caras conseguem um negócio desse, né? Gente, claro que aqui é um sentimento meu, né? Claro que a gente não vai chegar nesse padrão nunca, pelas
Até
características
porque
da
o
construção
produto
civil.
é muito diferente, né? Claro.
É, exato, as características da construção civil, né? A construção civil, eu costumo dizer que ela tem quatro características que são difíceis da gente mexer e que puxa ela muito para baixo, né? Ela é uma indústria extremamente tradicional. Dificilmente você vê um canteiro de obra automatizado e não dá, é muito, muito, muito tradicional, né? Uma mão de obra com uma qualidade baixa, extremamente baixa, a pessoa não é nada hoje em dia, vai ser pedreiro, vai ser servente de pedreiro, então isso dificulta demais. Eu vejo a nossa mão de obra como sendo um dos. É a mão de obra do canteiro, do chão de fábrica mesmo lá, né? Eu vejo isso como um dos grandes empecilhos que a gente tem. E duas muito interessantes. Primeiro, o nosso produto, ele é feito para durar muito. Pelo menos 20 anos, norma de desempenho fala aí, né? Mas esperas que dure 50 anos. Ricele, qual é o produto que tu conhece que dura 50 anos? Essa camisa que tu tá vestindo, tu vai usar mais duas vezes e acabou. Esse meu relógio aqui, já troquei de pilha umas duas vezes, já tô enjoado dele. Então, o carro que a gente tem, a gente usa 3 anos quer trocar o carro. Né? Aí as obras que a gente faz é para durar 20 anos, bonitinha e cheirosinha, né? Então, vem a dificuldade também. E a pior que eu acho, o nosso produto, ele é feito a intempéries. Chove dentro do lugar onde a gente está fazendo o produto. Tu já conseguiu enxergar o cara fazendo um carro e chovendo dentro da fábrica do carro? O cara falou, um carro num galpão com ar-condicionado. Aí é bom também, né? Aí é fácil. Então, esses são fatores que realmente dificultam a gente ter um produto realmente padrão, um produto que você. Mas se a gente consegue, voltando para o assunto anterior, incorporar esse fluxo de trabalho antecedendo as tomadas de decisão, antecedendo as informações, antecedendo antecipando e evitando possíveis problemas, como eu disse, talvez a gente não chegue lá igual a indústria automobilística, mas vamos melhorando os processos e chegando cada vez mais próximo disso, né?
Eu concordo que a gente tem que. É impossível chegar a 100% do que eles fazem, né? O processo deles é totalmente diferente do nosso, porque eles são indústria seriada, né? Eles repetem o mesmo produto muitas vezes. O nosso, além do que você falou aí, o nosso canteiro é nômade, então por mais que você pegue o mesmo projeto, implante ele em vários locais diferentes, cada terreno vai ser diferente, a equipe vai ser diferente, os empreiteiros vão ser diferentes. Então, assim, são produtos totalmente diferentes, não tem como dizer que é igual. A MRV mesmo, ela pega aquele prédio padrão dela e faz no Brasil todo. Pode perguntar aos engenheiros dela aí. Se ela consegue replicar tudo 100% exato, é impossível. Não tem como, né? Por mais que ela otimize, já otimizou aquele projeto dela milhões de vezes. Mas o que a gente tem que tentar buscar, não só porque a gente sabe que é impossível trazer todas as boas práticas, mas a gente tem que tentar trazer pelo menos alguma coisa do que eles fazem, né? Não pode ser também o artesanato que a gente sempre foi. Eu vejo que tem uma tendência muito grande aí, eu sei que ainda não é realidade hoje. Mas eu vejo que a construção modular ela tem uma força muito grande para entrar no mercado nos próximos anos. Então, assim, é uma das coisas que, inclusive, eu, como profissional, tenho olhado muito para isso, tenho estudado muito isso, porque eu sei que é uma tendência de mercado futuro. Não sei se isso vai ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Não sei se vai ser viável para todo tipo de produto de construção civil, mas eu sei que, cada vez mais, o processo de botar e empilhar tijolo, ele vai começar a ser abandonado, principalmente pelas grandes empresas, né? Esse processo usando água, cimento, isso aí é uma tendência muito forte de ser reduzido, né? E cada vez mais a gente tentar construir, como você falou, de forma trazer coisas feitas numa fábrica, no, de uma forma seriada, ou seja, módulos, e montar isso em obra, né? Então eu vejo que é uma barreira muito grande para muita gente. Uma tendência que vai acontecer nos próximos anos. A gente viu acontecendo em muitos casos agora desses hospitais que foram feitos aí do Covid, né?
Mas cuida que o assunto era de instalações prediais, né? A conversa tá muito boa, a gente acaba se empolgando, falando de outras coisas, né?
Ó,
Mas legal.
tem um dos nossos espectadores aqui, o Vinícius, está perguntando se as nossas empresas aí têm tido dificuldade em trazer os fornecedores para dentro desse processo de desenvolvimento do produto, do empreendimento, né? Qual é a tua
Ó,
opinião sobre
o pessoal de quem foi que perguntou?
isso? Vinícius Andrade.
Ah, legal. É, Vinícius é da PEX, né, nosso sócio. Valeu, Vinícius. É, na parte de instalações, a gente tem empresas muito parecidas. A gente tem empresas muito parceiras que vão dar dentro da obra, que testam com a gente, que compram as ideias. Recentemente, a gente foi questionado, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, a gente foi questionado por um cliente sobre a real funcionalidade daquela tubulação atenuadora de som, né? Aquela laranjinha lá que a Manco tem. A Manco chama Silente, o Tigre chama Redux. E a gente provocou o fabricante perguntou da possibilidade da gente fazer esse teste, criar um laboratório na obra. Ele comprou a ideia, disse que dava todo o material, e a gente está, inclusive, lançando. Chamei um aluno para fazer um TCC, e a gente vai fazer um TCC disso numa obra de uma construtora aqui. Então, a gente tem esse tipo de fabricante, que vem com a gente, compra a ideia e está junto, e na época da instalação, está no canteiro de obra também, instalando com a gente, verificando: ó, isso aqui não está bacana, isso aqui não é assim que instala, isso aqui que leva a gente para visitar obras grandes de outros estados, leva a gente para a fábrica deles, para mostrar produtos, para mostrar as inovações deles. Então, especificamente na parte de instalações, a gente tem alguns fabricantes muito parceiros, que fazem questão de estar presente, né? A própria utilização do BIM, né? Você mais do que ninguém sabe disso, teve um grande funcionamento no, na parte hidrossanitária, porque os grandes fabricantes, e agora vou citar o nome mesmo, que agora merece, Tigre e Amanco, lançaram seus templates de forma gratuita para que qualquer pessoa baixasse e tivesse todas as famílias para utilizar no seu projeto, nos seus projetos. Então, isso foi uma contribuição fantástica. A gente tem todos os joelhos e tubo e registro desses fabricantes. Então, na parte de instalações prediais, claro, sempre pode ser melhor, mas a gente não tem muito do que reclamar, não. O pessoal é parceiro mesmo.
Eu vejo que essa palavra que você falou, inclusive agora, é muito importante, que é a parceria. Você querer que os fornecedores participem do processo de desenvolvimento do seu produto, o fornecedor, mesmo que ele não esteja já com o contrato assinado, com a compra do material, com um pedido já feito, mas ele tem que sentir pelo menos uma certa confiança, tanto nas equipes de desenvolvimento de projeto, como na construtora, que provavelmente vai contratar ele lá na frente, que existe pelo menos uma possibilidade dele ser contratado. Porque, se não existisse, a construtora não tiver pelo menos essa relação de parceria com os seus fornecedores, e ela viver sempre fazendo leilão, e não existir um certo clima de reciprocidade. Claro, eu estou querendo dizer com isso aqui, de que você tenha na sua construtora um fornecedor único, e que você escolha ele, abrace ele, morra, comece e morra com ele a vida inteira. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que tentar criar relações de parceria, onde esses fornecedores, mesmo sem ele ter ainda um contrato formal, mas que ele se predispõe a colocar a equipe técnica dele, de engenharia, para trabalhar junto com os projetistas ou com quem vai também executar a obra, que entende dos processos construtivos daquela construtora, para trazer inputs de informações para dentro do projeto. E essas informações vão ser alimentadas pelos projetistas, e quem for executar a obra lá na frente vai ser, a gente brinca muito aqui no canal, eu chamando de, tem dois tipos de gestores. Tem o cara que é o bombeiro, que vive só apagando incêndio dentro da obra, que é o que a gente tenta transformar a nossa audiência, deixar de ser isso, e o cara virar o maestro. O que é o maestro? É aquele cara que ensaiou toda a orquestra, que conhece qual o funcionamento que um tamborim tem no clarim, no corneto, sei lá, não entendeu o nome dos instrumentos,
Igual
mas assim, quando
maestro, sério, não tá se fazendo maestro também aí.
essa camisa do maestro, quando a orquestra está muito bem fluindo, o cara vai estar só lá pegando os pauzinhos lá na frente. E todo mundo, cada músico, ele já sabe o que tem que tocar na hora certa, sabe o que tem que levantar, que baixar. Então, assim, isso é só um paralelo para mostrar que, quando a gente consegue realmente coordenar e desenvolver muito bem um produto, a execução daquilo ali é colocar em prática. O que pode acontecer no máximo é alguma legislação que pode mudar ao longo do tempo, é algum detalhe fino ali que, na hora da execução em si, você veja que, ah, mesmo tendo essa solução aqui, mas vamos ajustar um pouquinho. E se você tem uma equipe de background aí, de projetistas, de forma multidisciplinar, dando assessoria ao desenvolvimento até durante a obra, qualquer dúvida que vier não vai ser resolvido lá pelo eletricista ou pelo encanador, né? Aquela dúvida sobe numa plataforma como, por exemplo, que a gente está usando hoje, que é o BIMcollab, né? Aquela dúvida sobe lá numa plataforma como essa, e essa decisão é tomada por uma equipe colegiada e não por uma pessoa só. Então, assim, você começa a trazer realmente um profissionalismo maior para dentro dos produtos.
possivelmente a nível de produtividade, dificilmente a gente chegue aos parâmetros aí das indústrias automobilísticas, mas a nível de tomada de decisão, isso a gente tem total capacidade e condição de alcançar, né?
Com certeza. Will, tem um ponto aqui que eu queria abordar contigo, trazendo agora para a parte mais prática do dia a dia. O que é que você vê por tua empresa ela ter um pé no projeto e um pé na obra? Vocês são, eu não sei se vocês são dois CNPJ, mas eu sei que vocês fazem projeto e que executam obra também. Vocês são um projetista e instaladora, né? O que é que você vê isso como diferencial, tanto para as suas obras serem mais detalhadas, a execução, mas como para os seus projetos absorverem os problemas que vocês veem em campo e vocês vão, tipo assim, projeta uma coisa, testa na execução. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa interação entre esses dois mundos aí.
Poxa, bacana. Como isso, e aqui, sem querer, a gente vai acabar fazendo um pouco de autopromoção, mas não é a intenção,
Faz
mas
parte, manda aí, solta o mexão aí.
mas faz parte, né? É impressionante como o projeto ajuda no processo de execução e a execução ajuda no processo do projeto. Né? A execução é boa porque a gente também projeta, o projeto é bom porque a gente também executa. Um traz muita informação ao outro, lógico, né? Principalmente com essa questão do BIM. E eu acrescentaria, Michel, um outro ponto, e sem anos para cá, a gente tem percebido que é uma área acadêmica, e aí também dou aula de engenharia, na aula de curso de engenharia, como essa vivência com o aluno, mesmo aluno de graduação, aquele aluno mais preliminar mesmo, até na pós, engenheiro, como isso também dá uma pitada de excelência nesse processo todo. Porque você acaba tendo contato com todas as pessoas da esfera, desde o fornecedor, que a gente acabou de conversar um pouco, até o encanador, que só acabou lá na obra, que sabe que aquele ralo ali não é bom, porque para instalar ali não é bom, porque para botar aquela fixação ali não é bom, passa isso para a gente, ô irmão, não bota mais esse ralo aqui, estou dizendo um exemplo bem bobo aí, não bota mais esse ralo aqui que não dá, velho, não funciona, isso aqui não é bom de executar, não bota mais essa inclinação assim, com fluxo trocado e tal, porque é difícil de fazer o caimento. E aí, cara, evidentemente, provavelmente naquele projeto a gente não tem mais o que fazer, né? Mas no próximo projeto já recebe os frutos desse, e no próximo já recebe o fruto desse, e isso a gente leva para a sala de aula, na sala de aula já mostra, e aí aquele aluno que está numa obra, que ou no curso de pós-graduação, aquele engenheiro que também sofreu aquela dor, rebate aquela informação, já questiona, já acrescenta alguma coisa, e a gente já leva isso para o projeto de novo, e aí a obra já recebe essa informação melhor, e esse ciclo é infinito e contínuo, infinito e contínuo. Eu brinco muito com o pessoal lá da equipe que eu digo, eu tenho muita esperança de que daqui a 10 anos os projetos da gente saiam perfeitos, sem nada para melhorar, né? Mas a gente percebe que é uma doce ilusão, né? Doce ilusão porque o produto melhora, a exigência melhora, aumenta, a necessidade do cliente aumenta, aí vem a manga e a tigre e lança um produto novo, que existe uma coisa nova, aí vem uma abraçadeira nova. E, velho, se a gente não tiver aberto para esse tipo de mudança, para essa solicitação do encanador, essa reivindicação, solicitação não, essa reivindicação do encanador, do cliente, sua como gestor, do proprietário, por qualquer motivo que seja, seja por uma estética melhor, por um custo menor, por uma execução melhor, aí você para e não evolui, né? Acho que a gente tem que estar aberto a isso, e um, sem sombra de dúvida, vai contribuindo demais no outro.
É um ciclo PDCA, na verdade, contínuo, né? O
Isso.
pessoal, a cultura oriental tem muito isso aí, né? A gente tem alguma coisa disso, mas quando você começa a conversar com pessoas que trabalham em fábricas, como, por exemplo, de empresas como a Nissan, ou então, você conversa com esse pessoal, a cultura deles é que todo dia eles têm que melhorar, nem que seja um grãozinho dentro do processo produtivo deles, mas tem que ser uma melhoria contínua, né? Aprender com o erro, aceitar que você pode errar, mas que você sempre tem que estar buscando mapear o que você errou. O ruim é quando a gente não mapeia, né? Que errar uma vez é humano, agora errar muitas vezes é a mesma coisa, aí já é burrice, né?
Talvez a gente faça pouco isso, Ricele, por mais uma característica do nosso produto, né? O nosso produto ele tem um tempo de produção muito longo. Aí a gente acaba esquecendo as bobagens que fez na obra anterior, as bobagens que fez no projeto anterior, né? Talvez se a gente se esse custo fosse menor, a gente tivesse com isso mais, esse tempo fosse menor, a gente tivesse com isso mais atuância, e esse ciclo que ele conseguisse realmente trazer mais resultado. Mas isso não pode e não deve ser uma desculpa, claro. Poxa, anota, velho. Anota no papel, no celular, num bloco de notas, num caderno, mas na próxima obra, no próximo projeto, pegar e olhar. Ó, isso aqui eu não vou fazer mais, né?
Certeza. E para a gente fechar aqui o nosso escopo aqui que a gente tinha para hoje, depois abrir para as perguntas dos colegas, o que é que você vê que umas instalações bem feitas podem contribuir aí para diminuição de problemas de manutenção futura nas edificações?
Ó, vamos lá. Eu costumo dizer que existem alguns sistemas que dão problemas na edificação, né? Impermeável,
Válvula de
né?
redutora de pressão, né?
Não, vou falar de uma forma macro. Sistemas como um todo.
Complexo, é.
São a impermeabilização, esquadria. Não, não é sistema que dá problema, não. Eu comecei errado aqui. Existem alguns sistemas que são dinâmicos. Existem alguns sistemas que são dinâmicos dentro da edificação. Impermeabilização, apesar de ser dinâmica, mas é muito pouco, né? Porque ela se movimenta lá. Esquadrias, elevador. Porque vive tendo manutenção. A gente dá manutenção sempre. Todo condomínio tem um contrato de manutenção no, no, no de elevador, empresa de elevador, né? Então está muito claro que a manutenção, primeiramente.
eu estou falando isso tudo para dizer que a manutenção é imprescindível. A gente vai precisar de manutenção. Os sistemas dinâmicos vão precisar de manutenção, lógico. A sua pergunta foi: o que é que as instalações bem feitas podem fazer para reduzir essas manutenções, né? Bem, se tudo foi pensado para que ela funcione da melhor forma possível, para que ela funcione dentro da normalidade, o que se espera dela é que ela vá precisar da manutenção devida, né? O que a gente A
não quer,
preventiva, né? Existe a preventiva e a corretiva, né?
né? O que a gente não quer é que a nossa instalação, não só a instalação, mas que o nosso equipamento precise de uma manutenção que não era para acontecer, né? Então, primeiro, as instalações bem feitas podem contribuir para evitar manutenções futuras? Não, na verdade, manutenção a gente vai precisar. Agora, problemas, sim, aí sim. Vamos pensar por essa linha, né? E aí, quando a gente fala instalações bem feitas, eu trato desde o início do processo. A definição dos locais onde isso será instalado, a definição do tipo do sistema, do material, do equipamento, aquele fluxo BIM que você vem trabalhando desde o início, desde lá com o arquiteto, o projeto nascendo saudável, sendo bem dimensionado, bem desenvolvido, bem executado, aí espera-se que esse tipo de obra realmente vá precisar só das manutenções ordinárias, né? Essa é a grande ideia. Não vamos imaginar aqui, pessoal.
Vamos tentar trazer alguns exemplos práticos para o pessoal. Fala aí de o que é que você tem visto assim de maior dor, por exemplo. Se uma estação de recalque de esgoto lá no subsolo, você colocar uma bomba só, o cara errou o projeto, botou só uma bomba. Aquela bomba queimou, ferrou tudo, né? Um exemplo, alguns exemplos aí críticos como esse.
Aí foi uma coisa crítica da crítica, né? Aí não, mas vamos para uma coisa menos perceptível, mas que é batata ali. Você comentou rapidamente aí sobre válvula retorno de pressão. Lavou o reservatório ou deu 2, 3 anos, a válvula retorno de pressão vai começar a pedir uma manutenção. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filtro de uma válvula redutora de pressão. Ela é muito fininho, é muito fininho. Então, se lavar o reservatório lá em cima, toda aquela sujeira vem para ele, ele vai travar e ele vai vedar aquela telinha e vai reduzir a vazão, vai reduzir. Então, válvula redutora de pressão é um ponto que a gente tem que tá ciente sempre, né? Os registros de barrilete. Poxa, qual a manutenção que se faz num registro de barrilete? A gente mora numa área de praia, mora numa área que a oxidação existe, por mais que o seu resíduo seja de cobre, de não é de ferro, mas ele vai criar uma crosta, ele vai. Então, na época de manutenção, vai lá, fecha ele, deixa ele fechado um tempo, abre de novo, fecha de novo. Se você deixar para fazer isso 5, 6 anos depois, na hora que você abrir, ele não abre mais, nem fecha mais. Ele tá lá travado, né? Tá lá, a coisa não vai acontecer, né? A boia mecânica que a gente usa nos nossos reservatórios. Poxa, aquilo é um plástico que ele vai, com o tempo, ele vai ficando frágil, né? Quebradiço, ele vai ficando. Então, chega um belo dia que aquela boiazinha, ela simplesmente esfarela. E aí a boia quebrou, é água entrando no reservatório e a água não para de entrar. Bem, e aí é um problema relativamente fácil de resolver, né? Fechou o resistor, resolveu. Mas vê só, fechou o resistor, resolveu, mas você deixou a edificação sem água, né? Ela vai utilizar aquela reserva e, claro, você tem uma reserva aí para pelo menos um dia e meio, 2 dias, mas se isso não for tomado com uma certa velocidade, pouco mais o problema começa a ficar maior, porque começa a faltar água no prédio, né? Então, três exemplos aí muito, muito bobos, que requer uma manutenção simples, desde uma troca periódica, uma verificação se está tudo ok, desde uma limpeza no filtro, e que vai, sem dúvida, trazer aí, evitar problemas caótico, né? Problema de água na edificação, por exemplo, é um problema
Vou
caótico.
fazer de novo aqui um paralelo com a nossa, com outras indústrias aí. Por exemplo, a gente compra um carro, recebe aquele manualzinho lá, a cada tantos mil quilômetros, todo mundo tem a cultura, pelo menos quem é cuidadoso, de ir lá na concessionária, fazer toda a manutenção periódica, trocar as peças que devem ser trocadas a cada quilometragem ou a cada tempo. Mas já no nosso imóveis, que a gente compra apartamentos por 300, 500 mil, 1 milhão, a gente acha que comprou e nunca mais vai precisar trocar nem um parafuso, né? Então, isso é uma coisa bem engraçada. Eu sei que alguns prédios já estão começando a ter cinco profissionais, que já tem uma equipe que dá suporte de engenharia e que essas equipes estão orientando melhor os prédios, mas assim, a gente ainda vê, na grande maioria dos condomínios, essa resistência do pessoal achar que não tem que dar manutenção.
Vou citar alguns casos aqui. Não sei nem se foi isso que tu perguntou. Acho que eu perdi a pergunta aí com a queda da internet. Mas, ó, é até uma questão cultural que a gente tem que mudar. Se não for isso que tu perguntou, tu vai falando aí. Mas eu vou até citar um caso bacana aqui, para o pessoal da incorporação e para os construtores aí. É até uma questão cultural que a gente tem que mudar, no nosso cliente. Quando a gente faz a parte de execução, a gente entrega para o construtor, a pessoa que nos contrata, um plano de manutenção das instalações, né? Exatamente contendo essas questões que você comentou. De quanto tempo deve limpar o reservatório, um checklist para quando ele chegar lá no barrilete, o que é que ele tem que fazer, verifica o resiste, verifica o extravasor, quando ele chega dentro do banheiro, verifica o vedante da caixa sinfonada, verifica o arejador, verifica o engate, vê se está pingando, vê se, enfim, tem um checklistzinho para cada ambiente que o cada ambiente da casa, né? Do apartamento, né? E eu lembro que não há. Então, a gente tem que mudar essa cultura no nosso cliente para que ele tenha exatamente essa ideia do carro. Lembro que uma vez a gente foi fazer uma manutenção no apartamento e nem lembro qual era o problema, não sei se um entupimento, não sei se uma questão de mau cheiro, e a gente limpou a caixa sinfonada, o ralo lá do banheiro, né? E o nosso funcionário comentou com a moradora de que, ó, de tempos em tempos, a senhora tem que limpar aqui o ralo, bota uma luvinha, né? Bota a mão aí dentro da caixa sifonada e dá uma limpada. Meu amigo, para que ela disse isso? Faz 50 anos que eu moro que eu morei num apartamento, nunca precisei botar a mão num ralo, agora eu vim para um apartamento novo, você quer que eu bote a mão nesse? Você vai dizer o quê para uma pessoa dessa? É questão cultural também, né? É aquela velha história que a gente já comentou aqui. O nosso produto, infelizmente, está na cabeça do povo, porque ele foi feito para durar 50 anos, bonito, cheiroso, e sem a gente dar uma mão de cal nele, né?
Eu não sei se você escutou aquela questão lá do carro, que teve até um colega que fez um comentário aqui, que o carro a gente faz a manutenção periódica, né? A cada tantos quilômetros a gente está acostumado já a trocar óleo, trocar pneu e vários aspectos, né? O colega Gregory está dizendo aqui que a indústria automobilística, mesmo assim, ainda tem recall, né? Então, por mais que eles façam indústria seriada, tudo isso,
Boa,
de vez em
boa.
quando eles ainda tiram os carros para poder fazer um recall. Mas uma coisa que ele está dizendo e é importante é que essa indústria educou o seu cliente que é preciso fazer manutenções periódicas no seu produto para poder evitar problema, né? E aí o pessoal às vezes acaba o carro tendo um carinho maior, ou vendo que se não dá aquela manutenção vai morrer. E o imóvel, você não vai morrer, mas pelo menos você vai perder muita funcionalidade dele, né?
Logo quando surgiu a norma de desempenho, né? Ela deu uma assustada na gente, não foi, sério? Ficou todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo temeroso, porque ela impôs muita condição para o construtor, muita regra, muita norma. Para a gente, projetista, afi Maria, eu fiz dois cursos para você ter uma ideia. O tanto de nota que tem que ter, o tanto de mudança que a gente teve que ter no nosso projeto, mas teve um item que a norma de desempenho trouxe, que foi muito saudável para a gente, projetista, construtor, para os incorporadores, que foi exatamente impor essa necessidade do cliente cuidar do empreendimento dele, do cuidar da casa dele, do apartamento dele, fazer as manutenções para que ele possa manter essa garantia, né? Claro que é difícil você chegar num apartamento que deu um problema e dizer, ó, eu não vou fazer isso aqui porque você não fez a manutenção, né? Mas é questão cultural, é a gente treinar o nosso cliente, como você disse, a indústria automobilística educou o cliente dela e faz disso uma fonte de renda também, né? Ela vive das manutenções também. As concessionárias não vivem só da venda dos automóveis, elas vivem das. Tem oficinas enormes lá. Cabe a gente aos poucos ir educando o nosso cliente também. Não queria nem ganhar dinheiro com isso. Confesso que não. Se eu não tivesse prejuízo, eu já estava muito satisfeito, né? Mas a questão é educacional. Vamos educar nossos clientes aí, né?
É uma forma que a maioria das construtoras tem feito para educar os clientes em termos de, vamos dizer assim, obrigar a que eles façam a manutenção preventiva, é colocar lá nas regras do manual de uso e ocupação do empreendimento, que se for feita uma visita técnica por alguém da equipe de assistência da construtora, e o problema for de manutenção que não foi feito, que estava documentado no manual, a manutenção é feita, mas é cobrada do cliente. Então, assim, quando o ser humano ele entende muito a linguagem do bolso, né? Quando você mexe no bolso da pessoa, ele vai realmente entender. Então, por exemplo, o técnico foi lá, fez uma visita. Esse exemplo que você deu é bem clássico, né? Do ralo, de ninguém limpar, e quando o cara bota a mão lá, tem 1 quilo de cabelo lá dentro do ralo. Caixa de passagem, pelo amor de Deus. Não sei se você já sofreu com isso, mas eu já fui em prédio que o pessoal disse: ah, isso é, a caixa de esgoto está entupida ali. Quando você vai lá dentro, tem, se brincar, tem um caminhão de construção ali dentro. Tem absorvente, tudo que você imaginar no mundo, os caras jogam e limpeza. Ah, já foi limpar essa caixa alguma vez? Não, nunca. Então, aí é complicado, né?
É por aí mesmo. As instalações prediais estão muito dentro dessa linha e desses sistemas que necessitam dessas manutenções, né? Manutenção é o fechamento aí da sua última pergunta, né? Ninguém está aqui querendo um sistema que não vá requerer manutenção. Não existe isso, né? Tudo na vida precisa de manutenção. Mas a gente quer fazer as manutenções devidas, não? Né? Então, vamos pensar no nosso produto bem. Desde a parte da concepção, projetar bem boas soluções, bons dimensionamentos, bons produtos, executar bem para que a gente faça as manutenções devidas, única e exclusivamente as manutenções devidas.
E com a menor quantidade possível, e que a gente tenha sistema de backup, como aquele exemplo bem exagerado que eu dei aqui, né? Do projeto se esquecer lá no elevatório de esgoto e botar mais de uma bomba, e só uma bomba está funcionando, ou então pode ser até um problema de manutenção do prédio. Então, está só uma bomba lá funcionando, ou pode ter sido um problema na execução. Se não foi instalado um sistema lá de revezamento das bombas, e o motor de uma das bombas colou, na hora que você foi tentar acionar uma bomba de reserva pela primeira ter queimado, ferrou, porque ela está lá com o motor colado e não vai funcionar também. Então, assim, tanto o projeto como a execução e a manutenção são três ações aí que devem trabalhar de forma casada para evitar problema para o
Exato.
usuário dos prédios, né?
Com irmãs, né? Uma dá muito subsídio à outra. Elas estão muito ligadas ali. Para que uma funcione bem, para que o projeto funcione bem, para que a execução funcione bem, o projeto tem que tá bem. Para que a manutenção funcione bem, a execução tem que ter sido bem desenvolvida, né? É uma cadeia.
E a norma de desempenho, ela vem prever muita coisa disso, né? Ela fala muito dessa questão de manutenibilidade, né? Então, às vezes, tinham sistemas que não eram possíveis de ser dado manutenção, né? Por exemplo, se você deixar aqueles ganchos lá em cima na cobertura, como é que você vai prender um balancinho para dar manutenção na fachada, né? Então, hoje, até o corpo de bombeiros, então, assim, é uma coisa hoje totalmente normatizada, né?
Nem só ser possível. Ela exige que seja possível, acessível
Tudo.
e fácil. Quer ver um exemplo bem mais simples aí? Às vezes a gente bota aquelas piscinas cobertura ou enfim, que você não tem como ter acesso a toda a borda da piscina sem entrar dentro da piscina, né? O piscineiro tem que entrar dentro da piscina para poder fazer a manutenção, acessar os bicos. Não pode isso. O piscineiro tem que ter acesso a todos os pontos de conexão da piscina, seja de sucção, seja de retorno, sem necessariamente entrar dentro da piscina, fazer isso pela borda. Então, aquelas piscinas bem bonitas que a gente bota lá na coberta agora, tem que ter um acesso lá, tem que ter bordas largas, pelo menos 50 centímetros aí para ele circular, né? Então, não é simplesmente conseguir, não. Tem que conseguir, com certa facilidade. Não vai
E
botar
com
o cara em
segurança
situação.
também, né?
Exato, não vai botar o cara em situação difícil, não.
Por exemplo, o cara dá manutenção em ralos de uma cobertura de uma edificação lá que tem vãos enormes e que não tem uma laje embaixo. Se você não planeja ali uma linha de vida, um caminho para poder o cara subir lá na cobertura para conseguir acessar os locais que ele vai ter que dar manutenção, se imagina o cara desse cair lá de cima e for constatado que foi culpa de projeto ou de má execução que não previu como as pessoas que vão dar manutenção caminhar ali em cima daquela coberta.
Exato, exato. Então, na verdade, a nossa indústria, por mais que a gente tenha citado aqui uma série de dificuldades que ela tem, de certa forma, ela tem tentado se preparar, né? A gente tem normas, norma de desempenho exige isso, as próprias normas específicas de cada uma das instalações, elétrica, hidráulica, recentemente saiu até a norma nova hidráulica agora, tem os órgãos que exigem isso da gente, que às vezes a gente acha chato, incomoda, né? Ministério do Trabalho e o próprio CREA, com toda insatisfação que todo mundo tem. Mas a gente tem órgãos, tem ferramentas, tem normas, tem leis, tem para que a gente faça uma construção melhor, para que a gente faça as instalações melhores, para que a gente faça um processo melhor, né? Mas a gente seguir isso, tem técnicas que às vezes não são. Não obrigatoriamente a gente precisa seguir, mas que se seguir teremos um grande sucesso, que é o caso do que você vende, o seu trabalho, a sua forma de trabalho, esse fluxo de trabalho, né? Tem tudo para que a coisa aconteça de forma muito muito redondinha. É a gente seguir isso, velho, seguir o que as pessoas estão fazendo de forma muito otimizada por aí, né?
Queria agradecer muito aqui tua presença e queria passar aqui um desafio para você, para mim e mostrar para a nossa audiência que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da live. A gente vai começar a produzir alguns conteúdos em canteiro de obra, né? Filmar alguns problemas que a gente vê que pode acontecer na frente, alguns detalhes construtivos para poder tentar trazer para a nossa audiência aqui. É claro que esse bate-papo aqui é muito importante, mas aqui a gente está falando mais a nível conceitual, né? É bem importante também trazer para vocês o dia a dia da produção aí da execução dos sistemas, né? E aí, como o nosso amigo Will aqui é bem aberto, aí a gente está indo em canteiros de obras deles, a gente está propondo aqui, não sei as datas ainda, não posso prever para vocês, mas eu vou prometer para vocês isso aqui, que a gente em breve vai começar a trazer conteúdos para vocês aqui lá no campo em si, no dia a dia, mostrando conexões, forma de instalações, boas práticas do dia a dia da gestão, né? Da implantação dos sistemas, para que tudo isso que a gente está conversando aqui aconteça a contento e que quem vai comprar os imóveis tente ter o mínimo possível de dor de cabeça ali no dia
Beleza, tá prometido sim. Como você
a dia.
disse, a gente estava realmente conversando e a gente prometeu até um pouco mais. Eu disse, sabe, eu acho que o pessoal nem quer ver encanador colando tubo em resistência, eles estão besta de ver, né? Vamos fazer coisa maior, vamos fazer o que. Vamos mostrar o que pouca gente faz, vamos mostrar o teste de pressão, uma coisa relativamente simples, né, para liberar a tubulação hidráulica, vamos mostrar o teste de estanqueidade do sistema de esgoto, como que a gente faz, vamos mostrar o teste de continuidade do sistema elétrico antes de liberar o sistema elétrico. Então, estamos combinados sim, vamos marcar isso, nossas obras estão abertas aí para vocês. No mais, foi muito bacana, pessoal, a conversa aí, valeu demais. Desculpa, às vezes a gente tem entrado aí em outros assuntos, mas é isso, né? Construção é isso também, a gente acaba envolvido em outras questões também, gosta também do tema, se empolga e acaba falando de obra, construção e projeto de uma forma geral, mas sempre com um pezinho ali nas instalações prediais.
Beleza. Valeu, Will. Mais uma vez, obrigado. Agradeço a você também a paciência de estar aqui conosco aí quase esses 60 minutos. Desculpem mais uma vez por o problema técnico aí da internet, mas acabou acontecendo. A gente tentou transmitir o melhor conteúdo possível para vocês. E lembrando, todas as terças e quintas, às 20 horas, a gente vai estar sempre aqui no nosso canal do YouTube, trazendo o conteúdo mais relevante possível para você que é da indústria da construção civil. Então, valeu aí, um abraço, até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Tchauzinho.